Primeiro domingo do mês de março, estamos trabalhando com o tema Avançando no Reino. Você está preparado para avançar? Amém? Queria que você abrisse a palavra do Senhor em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 8. Êxodo 3, versículo 8. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. O que, que o Senhor estava dizendo nessa passagem? Ele estava dizendo: olha, eu vou tirar vocês dessa terra e vou fazer a vocês avançarem para uma terra que mana leite e mel. É tempo de sair desse lugar onde vocês estão e vocês avançar para as promessas. É isso que o Senhor nos diz nessa manhã, que é tempo de nós avançarmos no reino. É o tempo de nós sairmos do lugar onde estamos, de nós avançarmos para as promessas do Senhor. O Senhor nos deu uma promessa este ano, vindo da parte dEle, que fomos chamados para reinar. Nesse mês, é tempo de nós avançarmos no reino. Existem as promessas do Senhor, mas também existe a nossa parte. Quando fala desse texto, ele se refere ao povo que estava no Egito. Nós não podemos dizer que aquele era o povo do Egito, porque eles nunca foram do Egito, eles estavam no Egito. Deus deu uma promessa para aquele povo que levaria eles, que os libertaria, os levaria a uma terra que emanava leite e mel. Desde o início o Senhor mostrou sinais, prodígios, maravilhas em todo o tempo, Deus mostrando o seu poder. Mas em um determinado momento as pessoas começaram a tirar os olhos do Senhor e começaram a duvidar das promessas. O povo começou a duvidar. E em um determinado momento Deus diz a Moisés: olha, Moisés, separe 12 homens, príncipes, um de cada tribo, para que eles vão sondar a terra, para que eles vão trazer provas de que aquela terra realmente era uma terra boa, uma terra que manava leite e mel. Lá em Números 13, no versículo 1 e 2, diz assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu lhe hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus príncipes enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E nessa caminhada foram os 12 espias. Os 12 espias chegaram juntos, visualizaram a terra. A Bíblia diz que eles trouxeram um cacho de uva, uma vinha que precisava de 2 homens para se carregar. Mas naquela vinda, 10 homens vieram com um discurso: a terra realmente é boa, a terra mana leite e mel, a terra é frutífera, mas lá existem gigantes, o qual a torna impossível de conquistar. Naquele momento, sabe o que aqueles homens, em outras palavras, fizeram? Eles disseram para o povo assim: olha, a terra realmente, a promessa do Senhor é verdadeira, a terra é boa, mana leite e mel, mas existem gigantes que é impossível de conquistá-la. Eles estavam dizendo, com outras palavras: olha, esqueça tudo que o Senhor fez lá no Egito, esqueça tudo que o Senhor fez durante toda a caminhada. Esqueça os sinais, esqueça os prodígios, as maravilhas, esqueçam o quanto Deus, o Deus que deu a promessa é grande, esqueçam tudo isso, porque lá tem gigantes que são maiores que os sinais, maiores que os prodígios, maiores que as maravilhas, maiores que o Deus que fez a promessa. Esse foi o discurso daqueles 10 homens. E por causa desse discurso, aquela geração não herdou a terra. Em determinado momento Deus diz: Josué e Caleb entrarão nessa terra, mas essa geração não entrará. E às vezes nós nos portamos dessa maneira. O Senhor tem promessas sobre a minha vida, sobre a sua vida, Mas como é fácil nós olharmos para as dificuldades, como é fácil nós olharmos para os entulhos da nossa vida, como é fácil olhar para os gigantes que se levantam todos os dias contra nós, e acreditarmos que as promessas são para aquele vizinho, são para ele, são para a pastora Dora, são para o Jack, são para o Alex, mas não são para mim. Porque eles aparentemente estão vivendo uma vida boa, mas a minha vida está difícil. Cada um de nós enfrenta gigantes todos os dias. A diferença é se nós continuamos a crer nas promessas e no Deus que a fez, ou nós duvidamos. Teve um dia que eu ministrei, e eu falei um pouco das dificuldades que eu estava passando, mais um pouco. O pastor Nelson sentado, e falou assim: meu Deus, se ele com todas essas dificuldades está lá em cima ministrando com essa fé, o que há de ser de nós? Porque nós não podemos esquecer quem é o Deus que fez a promessa, o tamanho do Deus que você serve, o tamanho do Deus que te chamou, que te escolheu, te salvou, e que se prometeu. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, porque Ele é poderoso na sua vida. Quem crê nisso está entendendo, diga amém. Nós temos que aprender algumas lições com esses espias. Nós temos que aprender o que eles tiveram de atitudes que desagradaram ao Senhor, ou como eles tinham que se portar. Aí se o Senhor diz assim: essa geração não entrará a não ser Josué e Caleb. Em determinado momento Josué e Caleb tomam a palavra e dizem assim: é verdade, a terra é boa, mana leite e mel, é muito larga, muito frutífera, lá sim tem gigantes, mas se nós agradarmos, se o Senhor se agradar de nós, certamente Ele nos dará a terra que nos prometeu. Só aí está uma lição de alguém que herdou a terra. Só aí está uma grande lição, o maior questionamento do nosso coração tem que se perguntar: eu tenho agradado ao Senhor? A minha vida tem agradado o Senhor? Se o Senhor se agradar de mim, Ele certamente vai me dar tudo aquilo que prometeu. E essa precisa ser a pergunta do nosso coração. Passado 40 anos, acho que mais de 40 anos, um dia Caleb diz assim, ele chega diante de Moisés e fala assim: olha, já se passaram tantos anos desde o que o Senhor me prometeu, lá ainda andando no deserto. E ele diz: ó, continuo eu aqui fiel, crendo nas promessas. E ele disse: dá-me esse monte, dá-me a promessa. Quando nós nos preocupamos em continuar crendo, mesmo em meio às dificuldades, com o nosso coração se perguntando sempre: eu tenho agradado ao Senhor? Você pode chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, ei, e as minhas promessas? Mesmo que passem anos, as promessas estão ali guardadas, na hora certa Deus vai cumprir cada uma delas na sua vida. Amém? Eu vivo coisas hoje que eu penso comigo: como? Da onde? É impossível. Eu não tenho essa capacidade. Não sei nem como aconteceu. Mas olhando para mim, mas quando eu olho para o Deus poderoso que prometeu, eu entendo que Ele vai fazer infinitamente mais na minha e na sua vida, amém? E eu quero colocar algumas lições que nós temos que aprender com esses homens, com esses espias, tanto com aqueles 10 que chegaram murmurando, quanto os 2 que viveram a promessa. A primeira lição que nós precisamos para avançar nós precisamos de uma visão espiritual. Repita comigo: visão espiritual. Uma promessa que é totalmente espiritual nas nossas vidas, e nós ficamos procurando elementos físicos para validar aquilo que o Senhor já prometeu que nos daria. Os homens chegaram lá, E ficaram pensando assim, olha, não, vai estar pronto lá, seja bem-vindo, welcome, está lá tudo pronto, é só chegar, entrar, possuir a terra. Procurando elementos físicos. Mas nós, para avançarmos, temos que olhar para aquilo que é espiritual. Quando Eliseu e Geazi estavam lá, e Geazi sai para fora, e lá existia um grande exército. Ele volta para dentro e diz assim, olha, Eliseu, está feio o negócio, tem um exército cercando. O que que ele, a oração do profeta? Senhor, abre os olhos espirituais dele. Quando ele sai para fora, ele não viu mais um exército, mas ele viu cavaleiros, carros de fogo. O exército do Senhor estava cercando, porque os olhos espirituais dele foram abertos. Esses olhos espirituais são abertos pela fé. Quando Pedro estava ali, andando sobre as águas, quando ele olha para aquilo que é espiritual, o que que acontece? Ele anda sobre as águas. Mas quando ele olha, começa a olhar para as ondas, para o mar revolto, o que que acontece? Ele começa a afundar. Neemias, no capítulo 4, ele está lá construindo o muro. E quando ele chega na metade do muro, lá em Neemias capítulo 6, chega alguns homens e dizem para ele, olha, é impossível continuar essa obra, porque aqui tem muito entulho, está muito cheio de entulho, não dá para continuar, tem que parar. Quando nós olhamos para os entulhos que são colocados no nosso caminho, nós somos paralisados, nós somos impedidos para avançar. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, o Senhor vai abrir os teus olhos espirituais, amém? Todo gigante cairá por terra, todo entulho, todo atrapalho, toda água revolta cairá por terra, e você vai olhar aquilo que é espiritual, você vai ter visão da promessa. Quando nós temos que olhar, eu fui chamado para reinar, o que é ser chamado? Eu quero reinar onde? Você não vai olhar para as dificuldades, mas vai olhar para aquele que te prometeu e para a promessa que está lá no fim da caminhada, amém? Primeira lição, nós temos que ter olhos espirituais, temos que ter uma visão, e a minha pergunta, o que tem roubado a tua visão? Ou para melhorar ela, onde você tem olhado? Onde estão os teus olhos? Nos gigantes? Nas dificuldades? Olhe para o Senhor. Segunda lição que nós aprendemos, que nós não avançamos, porque valorizamos mais os gigantes do que a presença de Deus em nossa vida. Aqueles homens chegaram e olharam lá, aqueles gigantes, não, ah, não dá não, olha o tamanho desses gigantes, é muito grande, não dá de jeito nenhum, não dá, esqueçam lá o Deus que fez a promessa, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que dobrou o coração do faraó, esqueçam lá os sinais, prodígios e maravilhas, tudo que o Senhor, esqueçam, porque o gigante é muito maior. E nós estamos muitas vezes assim, valorizando os gigantes que se levantam contra a nossa vida. Ah, mas a promessa, chamados para reinar, o pastor não sabe o tamanho da minha luta, as dificuldades, o gigante que se levantou. Amanhã, quarta-feira, quando eu voltar para o trabalho, tem um gigante, tem lá um carnê do tamanho do mundo inteiro, é outro gigante para mim pagar. Nós temos que entender que maior do que, mais importante, maior do que os gigantes, é a presença de Deus na nossa vida. Nós temos que entender isso e valorizar isso. Aqueles homens esqueceram que a presença de Deus acompanhou eles em cada passo. Você entende que a presença de Deus te acompanha todos os dias? O problema não é que de vez em quando Deus se afasta, o problema é que nós esquecemos na caminhada. Moisés chega diante do Senhor e diz assim, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me tire desse lugar. Moisés sabia que o que ele precisava era a presença. Obed-Edom, um dia leva a arca da presença, porque todos tinham medo da arca que simbolizava a presença de Deus, todos tinham medo. E Obed-Edom leva a arca para a casa dele. O que que acontece? Tudo na vida dele prosperou por causa da presença. E nós levantamos cedo. Nós levantamos cedo, nós corremos atrás de tantas coisas. Olha, eu fui chamado para reinar, então eu preciso trabalhar, eu preciso tomar decisões, eu preciso ter atitudes, preciso sim de tudo isso. Mas e a presença? A maior parte das coisas que você passa o dia inteiro correndo atrás, vai até horas da noite, perde o sono pensando em como resolver, vai ser atraído na tua vida por causa da presença. Valorize isso na tua vida. Valorize essa presença. Não valorize os gigantes. Não valorize as lutas. Não valorize os problemas que se levantam. Mas valorize o Deus, a presença de Deus. Quando eu chego aqui, você pode ver, se você assistir lá os vídeos que eu prego no CCA, ouvir aqui as pregações que eu faço aqui, talvez você pense assim, o pastor não tem muito vocabulário, né? Porque cada culto que ele começa, ele fala a mesma oração. Eu acho que ele até escreve essa oração e decorou: Senhor, nós temos tantas necessidades, temos tantas lutas, mas a tua presença é a nossa maior necessidade. O dia que eu chegar aqui, em qualquer lugar, e começar uma palavra e não falar isso, que a presença do Senhor é a minha maior necessidade, espere eu descer do culto e pergunte se eu estou desviado. Porque a presença de Deus sempre vai ser a minha maior necessidade. Porque se eu tiver ela, eu tenho tudo. Tudo aquilo que você tem buscado, tem sonhado, tem projetado para a sua vida, vai ser atraído por causa da presença. Amém? O que você precisa para avançar? Visão espiritual. Valorizar a presença. Terceira lição que nós aprendemos é que nós não avançamos porque achamos que a promessa não exige esforço. Aqueles homens chegaram lá, como eu falei, acharam que só ia ter uma placa lá, seja bem-vindo. Que não precisaria de esforço, não precisaria lutar. E naquele momento eles desistiram, e nós muitas vezes desistimos das promessas, desistimos de lutar, nos conformamos do jeito que está. Se eu passar o ano, o Senhor me colocar para reinar em alguma coisa, está bom, senão eu vou levandinha a vida. Deus não te chamou para ir levandinha a vida, Ele te chamou para reinar, amém? Mas Jesus nunca nos falou que seria fácil. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Deus unge, Davi é ungido rei. Deus não fala para Davi assim, Samuel, diz para Davi agora, que quando ele chegar lá, agora ele está ungido, ele tem a promessa, ele é rei, que ele vai chegar lá, os irmãos dele vão se dobrar contra ele, o exército vai se dobrar contra ele, o rei vai se dobrar contra ele, o gigante então vai sair correndo quando ele chegar. Depois disso ele não vai ser perseguido, ele não vai precisar se esconder. Não, quando a promessa vem, se prepara, porque nós teremos que ter esforço para viver essa promessa. O reino de Deus, a palavra diz que o reino de Deus sempre foi conquistado por violência. A força. Quem tem promessa aí? Perguntar de novo, quem tem promessa aí? Se prepara. Porque se você tiver esforço, se você sair essa batalha, o Senhor é poderoso para respaldar cada um dos teus passos. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Quarta lição que nós aprendemos, que nós não avançamos porque tomamos decisões contrárias à vontade de Deus. Qual que era a vontade de Deus para aquele povo? Nós lemos em Êxodo 3:8. Estou descendo, olha o que o Senhor diz. Olha a promessa complexa que é. O Senhor diz, estou descendo para livrá-los. O Senhor está dizendo, eu estou descendo, vou livrar vocês, vou colocar vocês numa terra larga, uma terra que mana leite e mel, terra que pertence a outros povos, mas eu estou descendo para livrar vocês e entregar nas tuas mãos. Essa era a decisão do Senhor, essa era a vontade do Senhor. Mas quando eles chegaram e viram as dificuldades, o que que aconteceu? Eles tomaram decisão de retroceder, de voltar para trás, de murmurar. Muitas vezes nós estamos assim. Maior parte dos problemas que nós vivemos é porque nós vamos contra a vontade de Deus para a nossa vida. Nós tomamos decisões em cima de algumas coisas que o Senhor já tinha colocado no nosso coração, que deveriam ser deixados, que deveriam ser abandonados, que outros caminhos deveríamos ter tomados, e nós somos teimosos e precisamos às vezes arcar com as consequências de não ir em direção à vontade de Deus para a nossa vida. O povo murmurou, os 10 espias murmuraram, não entraram na terra prometida. Muitas vezes as bênçãos do Senhor estão tão pertinho, estão tão fáceis de conquistar, estão a um passo de nós, mas nós continuamos a reclamar, continuamos a murmurar. Eu vou falar aqui de uma situação bem pesada, assim, peço que vocês me perdoem desde já. Um dia eu atendi uma pessoa, tinha um problema espiritual, o inimigo falou que ia levar, olha, eu vou levar exatamente como levei o pai. E aquela pessoa se enforcou. Quando eu chego naquele local, a pessoa estava com os pés no chão. Ela estava a um passo de colocar os pés no chão, mas eu acredito que aquela pessoa se debateu ao ponto de não experimentar que os pés alcançavam no chão. Eu sei que é pesado, mas é algo que marcou a minha vida. Eu ajudei a tirar aquela pessoa de lá. E às vezes nós estamos assim a um passo. Basta nós darmos um passo e nós saímos daquilo que o inimigo nos coloca, às vezes, dentro de uma cova. E nós continuamos ali, nos debatendo. E nós nos debatemos reclamando, nos debatemos murmurando, nós nos debatemos abandonando as promessas, a fé que nós tínhamos. E às vezes acabamos sucumbindo como esse povo. Anos e anos, caminhando pelos desertos da vida, sem viver a promessa que Deus tinha para nós. Mas nós precisamos tomar decisões baseadas à vontade de Deus, amém? O quinto ponto, nós não avançamos porque não confiamos totalmente no Senhor. Às vezes nós não confiamos plenamente. A promessa está aí, o Senhor vai fazer tudo o que for possível, mas nós não confiamos plenamente nele. Aquele povo viu tudo que o Senhor fez, mas não confiou plenamente. Se você olhar a história dos patriarcas, nenhuma dessas histórias foi fácil, todas elas foram difíceis, nenhuma delas foi perfeita, mas todas elas, em todo o tempo, aqueles homens confiaram no Senhor. Um dia, o anjo chega diante de Abraão e fala para ele mesmo, em meio à sua velhice, que ele seria pai de multidões, que ele seria um pai, que ele teria um herdeiro. Sua esposa faz o que lá dentro da tenda? Ela ri. Era um anjo que estava ali entregando a palavra da parte de Deus, ela ri. Ela não acredita, ela olha para a impossibilidade. Mas Abraão confia plenamente. E o que o Senhor fala para ele? Que isso lhe seja imputado por justiça. Quantos confiam plenamente nas promessas do Senhor? Levanta a tua mão. Que isso lhe seja imputado por justiça. Amém? Se você querer, pega aqui para você. Que isso lhe seja imputado por justiça. Quando José, ele é vendido, Deus deu uma visão a José, uma visão de reinar, que ele avançaria. Mas de repente ele se vê dentro de um poço, de repente ele se vê na prisão. Mas a Bíblia diz que ele prosperou em todos os caminhos. E por que ele prosperou? Porque ele nunca deixou de confiar plenamente em Deus. Nunca deixou de confiar. Ele confiou plenamente em Deus em todo o tempo. Quando perguntam para ele, você pode interpretar sonho? Ele diz, não, eu não posso, mas o Deus a quem eu sirvo, mesmo em lutas, ele não deixou de servir a Deus, ele não deixou de confiar em Deus, ele não perdeu a sua fé. Isso fez com que ele reinasse, fez com que ele prosperasse. Tente imaginar alguém reinando na prisão, prosperando na prisão, prosperando no cárcere. Tudo isso porque ele decidiu confiar plenamente no Senhor. Quem confia aqui plenamente no Senhor? Estava pensando, puxa, eu preciso de um exemplo para eu trazer. Aí eu lembrei do meu filho mais velho. Quando a Adri, antes dela engravidar, teve dificuldades, passou um tempo. Mas ela colocava as mãos sobre a barriga dela e ela orava. E ela queria um menino. E ela chamava a existência um filho homem, ela chamava ele pelo nome, muito menos antes dele ser gerado. Aí um certo dia, eu lembro, trabalhando lá, ela chegou dentro da oficina acelerada, meio chorando, já me contando que estava grávida. Oh Deus, a promessa vai se cumprir na nossa vida. De repente ela faz os exames e era um menino. Nós já tínhamos até o nome, mas ela chamava a existência. Com o passar dos dias, as dificuldades começaram a aparecer. Ela teve um problema bem sério de tireoide, né? Teve problema hormonal. E qual era o decreto do médico? Olha, essa criança vai nascer com má formação. Essa criança vai nascer talvez sem os membros, sem as mãos ou algum membro inferior. Vai nascer com algum tipo... Eu entendi plenamente que o médico naquele dia estava dizendo, olha, acho que a melhor opção é vocês abortarem o processo. Você não entendeu dessa forma aquele dia? Era para abortar o processo. Eu lembro que no coração dela, ela saiu daquele lugar revolto, dizendo, eu não aceito esse diagnóstico, porque meu filho foi gerado no coração de Deus, o meu filho é perfeito, ele tem as suas mãos, ele tem tudo. E durante toda a gravidez, em todos os exames, adivinha o que nós não vimos durante todos os exames? As mãos dele. Não apareciam nos exames. Os médicos não viam, ninguém via, nós não achávamos, o médico não achava. O Andrezinho nasceu, o Juninho nasceu. Sabe qual foi a primeira pergunta da Adri? Se ele tinha as mãos. E eu falei, tem duas bem grandes. E porque ela não deixou de confiar no Senhor. Hoje ele tem 13 anos, ele tem 1,80m com 13 anos. Deve ser alto igual o pai, puxou o pai. 1,80m. Mas a fé dela, ela não deixou de confiar no Senhor. Não deixe de confiar nas promessas do Senhor para a tua vida. Não olhe para os gigantes. Não olhe para as dificuldades. Olhe para aquele que já prometeu. E para aquele que vai cumprir cada uma das promessas do Senhor para a tua vida. Amém? O pessoal do ministério pode subir? A igreja pode ficar em pé, por favor? O que hoje pode estar te impedindo de avançar? O que pode estar te impedindo de avançar hoje? A promessa desse mês, para esse tempo, é que nós vamos avançar no reino. Nós vamos sair do lugar onde nós estamos e nós vamos avançar. Mas nós temos que derrubar aquilo que pode estar nos impedindo. Talvez a falta de visão. Talvez temos valorizado mais os gigantes do que as promessas. Do que a presença do Senhor na nossa vida. Talvez estamos achando que tudo seria fácil. E nas primeiras dificuldades já o desânimo está batendo. Já estamos querendo parar diante do mar. Queremos pegar o nosso banco, assentar à beira do caminho e deixar que tudo passe. Talvez nós não estamos confiando plenamente no Senhor e tomando decisões contrárias. Mas o Senhor tem uma promessa na tua vida nessa manhã, amém? Texto de Josué 5, 1, versículo 5 e 6. A promessa do Senhor para a tua vida nessa manhã é assim: ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Amém? Essa é a promessa do Senhor. Eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos orar nesta manhã. Nós vamos pedir para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Nós vamos orar nessa manhã para que os gigantes que têm se levantado contra a nossa vida caiam por terra.